Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Rui Torrinha, diretor artístico do Centro Cultural Vila Flor e Artes Performativas. Tem 52 anos, é natural de Vila das Aves, chegou ao CCVF em 2010, antes disso tinha passado por outros espaços, nomeadamente aqui pela Rádio Universitária do Minho. Rui, antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da Rumo, aos novos estúdios da Rumo. Não sei se é a primeira vez que está aqui para uma entrevista desde que mudamos de instalações, pelo menos as anteriores conheceu muito bem. Rui, assumes aqui uma responsabilidade enorme enquanto diretor artístico do CCVF. Estamos a falar do facto de teres nas mãos aquilo que é uma parte importante da programação cultural da cidade de Guimarães, mas também podemos dizer, sem problemas, da própria região onde nos inserimos. Falamos de um desafio, de uma responsabilidade acrescida também, uma vez que Guimarães estará sempre ligado ao facto de ter sido capital europeia da cultura em 2012. Como é que é trabalhar depois desse tempo, não é? Desse ano tão marcante na vida da cidade de Guimarães, da região e do próprio país? Depois disso, os desafios foram sempre crescendo, mas como é que é viver com esta intensidade numa cidade com este título?
Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite, Elsa, e também um abraço extensivo e o mérito todo à equipa da Rádio Universitária do Minho, que se mantém vibrante. É também um veículo importantíssimo daquilo que fazemos. É também um baluarte da afirmação de um território. E, portanto, para mim é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui a ter esta conversa. Claro que a primeira palavra que me vem à cabeça sobre isto é fascínio. Acho que é a primeira palavra que me vem para caracterizar o que é trabalhar na oficina, pensar a programação, a direção artística de um equipamento absolutamente marcante na alteração do paradigma social e cultural de uma região. E depois, responsabilidade, obviamente. Há sempre esta ideia de que é um lugar de glamour e, na verdade, é visto de fora, mas, acima de tudo, é um lugar de missão, é um lugar de servir o outro, de pensar para o outro, de trabalhar, há uma perspectiva de servir. Portanto, essa missão tem que ser mantida viva com o espírito coletivo, sentindo também que é uma espécie de representação do ar do tempo que vivemos. Guimarães é uma cidade altamente ambiciosa, do ponto de vista da forma como se projeta, nos seus sonhos, nas suas ideias, na sua estratégia. E não te deixa descansar, o que também ao mesmo tempo é muito interessante. A Oficina é uma instituição muito inquieta, está inclusive neste momento num processo de repensar uma série de questões internas, no bom sentido, não é uma instituição cristalizada. E depois, obviamente, que é partir para a análise desse ecossistema, observar o território, não só a cidade e o concelho, mas também a região e também, sobretudo, a relação que se mantém com o país e mesmo a nível internacional. Guimarães é uma cidade europeia de cultura que prevalece, sobretudo, num investimento na criação. Guimarães quer transformar-se decisivamente numa cidade de criação. Isso transforma também todos os paradigmas de preparação de um trabalho num grande desafio. Diria que nesta transformação que estamos a operar, inicialmente, a ideia seria um projeto de programação que agora está a transferir-se para uma ideia de criação. Portanto, é nascer todos os dias, estudar todos os dias e servir todos os dias.
É também um trabalho feito em equipa. Os elementos que compõem a estrutura são essenciais para aquilo que é o desenvolvimento da atividade e essa vontade também acrescida de que falas.
Sim, eu costumo dizer internamente nas reuniões que temos que a nossa equipa é de Champions League, não é? Fez uma capital europeia da cultura, são profissionais altamente experientes, habituados à intensidade, ao stress, à capacidade de improviso. Isso é essencial para aquilo que eu disse antes, que é a passagem de um pensamento de programação, de algo previsível, algo que vem identificado, para um processo em aberto, um processo de criação, onde tudo é ultimado, ou parte do que é trazido à cena é ultimado quase à boca da estreia. Portanto, e essa capacidade de ser generoso ao ponto de manter o processo em aberto para responder às necessidades dos artistas é fundamental. E nós não conseguiríamos fazer sem uma equipa altamente experiente, capaz de perceber as alterações e capaz de ser generosa ao ponto de se colocar nesse sentido da imprevisibilidade que este processo obriga.
Há também muitas ideias que se vão buscar a outros países, a outras cidades. Há aqui também essa relação forte com outros agentes artísticos da Europa, nomeadamente para aquilo que se pode trazer para Guimarães.
Há uma forte relação em alguns corredores e sempre que nos fazemos representar em termos internacionais, não te posso esconder que há um grande fascínio também, diria, pelo projeto de Guimarães. Quando começamos a explicar o projeto de Guimarães, as pessoas ficam mesmo extasiadas do ponto de vista da sua visão holística, não é? Porque no fundo é talvez o projeto mais completo do Minas Artes em Portugal. Artes performativas, artes visuais e artes tradicionais e ainda a educação e a mediação cultural que tem esta relação transversal. E esta ideia de pensar a partir desta cidade na relação com o mundo, portanto, este sentir local, mas de uma espécie de projeção universal, é uma conjugação muito boa e também é um bocado a herança dessa responsabilidade que falavas sobre uma cidade que é europeia e que foi capital europeia da cultura e, portanto, tem um legado muito forte e uma reputação a defender. Esses corredores são corredores de muita fruição e de muitas possibilidades e nós estamos, no fundo, a percorrê-los.
Os eventos culturais são uma constante a diferentes níveis. Podemos dizer que cabe tudo no CCVF?
Podemos dizer que cabe cada vez mais tudo na cidade. Digamos que o CCVF começa a abrir mão de algumas coisas para que a cidade tome conta delas, nomeadamente a ideia dos festivais serem cada vez mais festivais de cidade, festivais ligados à comunidade e não tão sediados num edifício que é marcante. Para nós, o projeto, o que está no centro do projeto são as pessoas. Os edifícios são apenas capacitantes de uma ideia.
Naquilo que é esta ligação, esta relação muito forte com a cidade, a própria cidade de Guimarães, os vimaranenses têm sabido aproveitar aquilo que são os eventos que aqui se fazem, porque o aspecto de termos visitantes de outras cidades, de outros países até, nomeadamente aqui da Galiza, que está muito perto de nós, não faz com que os vimaranenses deixem de usufruir de toda esta programação.
Nós temos sentido uma coisa extraordinária, que é cada vez mais o crescimento da necessidade de expressão. Ou seja, aquilo que nós sentimos é que o ecossistema está cada vez mais forte e já não é um ecossistema passivo, não é um ecossistema apenas de assistir aos espetáculos, mas de criá-los também. Nós temos cada vez mais na cidade novos festivais, cada vez mais criações a surgirem de núcleos de artistas que se mudam para Guimarães, porque Guimarães tem, de facto, um parque notável de equipamentos no que diz respeito às artes e à cultura, e o que está a acontecer é exatamente essa evolução de uma cidade que respira cultura para uma cidade que cria cultura. Uhum. E isso é um grande passo em frente, porque é também dizer ao mundo nós temos algo aqui a construir. Depois, uma nota muito interessante que vai mudar a cidade e o concelho nos próximos 5 anos, seguramente, é o facto de, neste momento em Guimarães, nós termos residentes na cidade e no concelho mais de 100 nacionalidades distintas. O que significa que, socialmente, nós também estamos atentos a isto, é uma matéria de trabalho para o nosso pensamento no desenho dos programas artísticos, e outras duas linhas que são fundamentais, que é a questão da acessibilidade e da sustentabilidade. Portanto, para lá daquilo que é o pensamento artístico puro e duro, há aqui linhas que nos informam e que nos orientam do ponto de vista daquilo que é a evolução dos programas artísticos, numa cidade que se está a transformar e que é muito amiga, muito hospitaleira, não é?
Esta criação artística de que falas, as próprias residências artísticas que vão tendo ao longo do ano, sentes que nesta matéria Guimarães é também bastante pujante e um exemplo a seguir para outras cidades vizinhas, nomeadamente aqui Braga?
Sim, nós tentamos de algum modo sermos também grandes investidores nos processos de criação no país. Há uma série de peças, de obras que foram criadas por residências no Centro de Criação de Candoso. O Centro de Criação de Candoso tem neste momento um eixo com outro importante espaço de residências, que é o Espaço do Tempo, um espaço que foi criado pelo Rui Horta, um grande coreógrafo, um grande amigo de Guimarães, e que temos inclusive uma bolsa de apoio à criação chamada Projeto Casa, juntamente com o Lolé, e este núcleo, digamos, entre Guimarães e Montemor, é um núcleo que vamos trabalhar cada vez com mais força para dar sequência e configuração àquilo que os artistas procuram, que é um espaço de residência com condições para começar e terminar uma obra. E nós cada vez mais caminharemos em Guimarães no sentido da vivência da cidade ser feita com mais largura, com mais tempo e com mais, diria, influência nessa transferência de conhecimento que os artistas trazem para a cidade. Não só de passagem, mas também de permanência, para essa relação ser feita com a comunidade artística que reside no território, para que haja essa interferência e inspiração.
E por falar em inspiração, temos Évora como próxima capital europeia da cultura, próxima portuguesa também, em 2027. Houve também aqui este lado de procurar saber aquilo que se fez cá e que se continua a fazer no sentido de levar novas ideias para Évora também, um território diferente com outras características, certamente, das de Guimarães.
Sim, digamos que o modelo agora das capitais europeias da cultura
também
alterou-se.
É diferente.
Digamos que Guimarães fica assim numa espécie de um ciclo que se altera, depois de Lisboa e do Porto, e acho que de algum modo esta necessidade, no fundo, de repensar os territórios através da cultura é uma arma fortíssima, é uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para repensarmos o que é a sociedade hoje em dia. Como eu costumo dizer, a cultura é a grande cola da sociedade e, portanto, é preciso pensar os territórios a partir dessas idiosincrasias, dessas características, que é aquilo que nós tentamos também fazer em Guimarães, que é a importância de uma programação internacional não está desligada daquilo que é o observar da cidade, daquilo que é o efeito complementar que trazemos aos programas. E esta é uma grande oportunidade para Évora, do ponto de vista da agitação desse olhar sobre o seu território, sobre quem se poderá também deslocar para o território e fixar-se no território, porque essa fixação do conhecimento e do talento é fundamental e diria que hoje as cidades competem muito por fixar, no fundo, essa faixa etária muito criativa nos territórios.
Foi também uma vantagem termos Braga nesta corrida e agora aqui com uma estratégia Braga 2030 é também um impulso para aquilo que pode ser a cultura para lá de Guimarães.
É muito bom para o Minho, mostra a vitalidade, não é, de uma cidade que quer suceder a outra do mesmo território, portanto há aqui muitas ideias novas, é preciso revelar isto, quer dizer, se alguém se candidata é porque de facto sente essa pujança e nós ficamos muito felizes com isso. Sentimos que o quadrilátero poderá ser de facto uma espécie de exemplo de transformação do território pela cultura e pelas artes e também por outras matérias que estão a ser desenvolvidas. Mas não só Braga, mas também Famalicão, o Álvaro Santos também está a fazer um trabalho muito, muito bom em Famalicão e Barcelos começa também a surgir. Portanto, há aqui uma ideia de que esta possibilidade de Braga se ter apresentado a concurso nos estimula também cada vez mais a nos aproximarmos e a desenvolvermos essa estratégia mais conjunta, mais comunitária e sobretudo na defesa da diversidade, porque apesar de tudo os projetos têm as suas características muito distintivas.
Mas há esse diálogo, de certa forma, poderia ser mais forte no quadrilátero cultural?
Eu diria que não só poderia, como vai. Nós temos ligado uns aos outros informalmente e sentimos que esta travessia da temporada 2022-2023 também foi muito virada para dentro no sentido de arrumar os projetos, de dar resposta ao que ficou para trás. Acho que houve aqui uma humildade grande da nossa parte perceber isso, em que era importante voltarmos para dentro, trabalharmos as bases e penso que agora chegou o momento, a partir desta nova temporada, ainda por cima com esta alteração em Braga, com o Luís Fernandes, que conhece super bem o território. Aliás, o ano passado fizemos um projeto em conjunto com o Generation. Portanto, há aqui uma oportunidade e um novo oxigénio no ar e uma ambição, diria. Não é só a vontade, há ambição, a ambição está instalada e há competência também para tal.
Um dos exemplos é o Vaudeville Rendezvous, que arranca precisamente hoje no quadrilátero urbano. Mas parece que há outras dimensões da cultura que podem ser trabalhadas em conjunto, precisamente num programa deste género, em que nos viramos para uma arte e a mesma acontece nas quatro cidades em simultâneo.
Nós já tivemos algumas conversas informais sobre isso, alguns de nós que são diretores dos teatros, e falávamos sobre provavelmente essa ideia de cada projeto emblemático de cada cidade circular nas outras cidades. Portanto, isto é um desejo que temos há algum tempo de pensar O que é que poderia acrescentar valor ao quadrilátero? Eu costumo pensar até que o quadrilátero poderia ser uma zona metropolitana para a cultura. Há todo o potencial para isso. Portanto, pela diversidade, pela potência que existe, o facto de termos uma universidade. Há várias coisas aqui, vários ingredientes que só estão à espera de ser ativados. E acho que isso cabe responsabilidade a alguns de nós, que têm, no fundo, tem que tomar essa iniciativa de falarmos uns com os outros e pormos em marcha aquilo que nos parece, outra vez, a verdade fundamental, que é servir o território. Portanto, acho que a ideia pode ser mesmo concretizada.
E tens um timing para uma concretização desta natureza?
Eu creio que tudo depende das dinâmicas, não é? Uhum. Entre as pessoas que pensam em conjunto. E acho que sinto que há aqui uma energia no ar que pode acelerar este processo. Acho que este ano que vem poderá trazer muitas novidades. Pelo menos eu assim o desejo e da minha parte vou empenhar-me ainda mais para que isso seja de facto uma realidade.
Muito bem. Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com a Rui Torrinha, diretor artístico do CCVF em Guimarães. Rui, olhando agora um pouco para aquilo que é a programação dos próximos meses, temos setembro já aí à porta, depois deste verão, começamos com o Manta, cujo programa foi apresentado há poucos dias. Como é que foi preparar a edição de 2023?
Foi interessante porque ela já toca um pouco na pista que eu dei atrás, que é este olhar sobre o território e sobre as diferentes nacionalidades. E, portanto, essa pluriversidade, ela vai estar cada vez mais inscrita na nossa programação. No fundo, por pertença, nós temos uma visão muito eurocêntrica sobre a arte e sobre a cultura, e aquilo que nós vamos fazer é explorar, de facto, abrir o panorama, não só no sentido desse conhecimento sobre horizontes culturais de outras geografias, mas também esse cruzamento e esse contexto de relação que nos parece importante. Hoje vivemos numa sociedade altamente acelerada, que não para sentir, e portanto aquilo que nós fazemos é abrir o campo sensorial, criar programas de relação e abrir essa experiência. No fundo, este primeiro olhar é um olhar sobre nós próprios, sobre a diversidade da nossa própria cultura, sobre esta ideia de que a África é a origem de muitas coisas e nós às vezes não prestamos a devida homenagem, não a celebramos. E este, no fundo, Manta é um foco inspirador, talvez, de um novo ciclo que vamos passar a desenvolver. Temos algumas ideias muito interessantes para as próximas edições. E este é um primeiro sinal, no fundo, de abertura cultural, de uma visão, se calhar, menos eurocêntrica, que eu acho que é importante considerar.
E olhando para os destaques deste cartaz, quais é que deixarias aqui?
Nós gostamos mesmo...
É sempre injusto, eu sei,
sim,
fazer esta questão.
Nós gostamos mesmo de dificultar, no fundo, esse processo de preferência. Então acho que temos quatro possibilidades incríveis, distintas. Três mulheres muito fortes, fortíssimas. E um artista multifacetado, fascinante, que é o Tristani. Portanto, nós quisemos dificultar muito esse processo de preferência. E acho que esta conjugação, eu sou suspeito, obviamente, mas acho que esta conjugação é absolutamente imperdível pela personalidade que cada uma delas tem, na forma como também são criadoras de uma alta estirpe. E o Manta sempre foi acerca disso, sempre foi acerca de grandes canções. Canções que mudam a nossa vida, não é? E, portanto, no fundo, foi sempre pôr em palco a possibilidade de alguém que vai ver um concerto mudar a sua vida porque foi tocado de uma outra forma. E acho que estas mulheres muito fortes, mais o Tristani, têm muita vida dentro delas para trazer e têm uma doçura que nos falta também um bocadinho na vida. Estamos todos assim um bocadinho agressivos uns com os outros. E este Manta também traz esse perfume e essa harmonia que eu acho que é importante transpor e transportar através da arte.
Uhum. E a data em que se realiza também ajuda a tudo isto? As pessoas estão a chegar das férias de verão, também vêm mais relaxadas e mais aptas para consumir.
Sim,
e para absorver.
E é intencional para nós, quando mudamos o Manta para setembro, nós quisemos também transformar o Manta num ritual do regresso à cidade, do reencontro, não é? O Manta é provavelmente o evento que cruza todos os tipos de públicos que existem, sem qualquer tipo de hierarquia, sem qualquer tipo de formato. É absolutamente fascinante ver a forma dinâmica como as pessoas se movem nos recintos, como se encontram. Portanto, é mais do que ir assistir a concertos, é isso que falavas mesmo, é o regresso e o reencontro.
E logo depois, ou seja, depois do fim de semana de 8 e 9 de setembro, teremos o aniversário do CCVF, que atinge, podemos dizer oficialmente, a maioridade, 18 anos. No caso, a festa reparte-se também por vários dias, com diferentes propostas, na dança, na música. Fazer esta programação tão próxima uma da outra também acaba por ser desafiante, complicado, talvez.
Sim, mas nós temos sentido que esta última temporada foi incrível, do ponto de vista da resposta dos públicos. Foi surpreendente, diria, porque estamos num tempo tão conturbado e o facto de nós termos tido uma temporada com muitas salas esgotadas significa que nós realmente nos tornamos essenciais na vida das pessoas e, portanto, importa...
A pandemia contribuiu para isso, na tua opinião?
Eu diria que a pandemia agitou uma série de ideias que estavam instaladas e que, na minha humilde opinião, estavam a caminho do colapso. Não digo especificamente naquilo que é o pensar da cultura em Guimarães, mas, como nós vamos falando, a dinâmica é tão grande que a ideia de um edifício estático tem que ser repensado na forma da sua utilização. E aquilo que nós quisemos fazer foi trazer à programação uma série de ideias fortes que, no fundo, tocam em matérias muito importantes e trazer isso como contributo para pensar a sociedade que nós queremos, de facto, construir. A arte também é isso. Esse campo sensível do outro faz com que, de algum modo, nós possamos pôr em contraponto aquilo que são as experiências de vida e como é que podemos conviver com essa diferença. E aquilo que sentimos foi que a proposta, que era altamente arriscada e uma proposta de programação constrói-se com harmonias e tensões, a verdade é que ela foi em crescendo e essa energia de fundo, que, como eu costumo dizer, ela foi subindo e essa relação entre os artistas e o público, de facto, chegou a um momento impressionante, na minha humilde opinião. Porque não foi só a afluência do público, foi o impacto que nós fomos sentindo naquilo que é presenciar um espetáculo, a vontade de estar no pós-espetáculo a discuti-lo, as atividades paralelas que criamos dentro dos festivais foram muito concorridas e, portanto, há aqui uma sede de fazer parte, isto resgatando aquilo que era o mote da Capital Europeia da Cultura, que nos surpreendeu imenso num tempo tão controverso, tão difícil do ponto de vista financeiro, mas que, repito, nos mostrou que nós somos uma parte essencial na vida das pessoas. E, portanto, chegar a este aniversário significava reforçar essa vontade de entrar com a perspectiva de voltarmos a viver todos juntos as diferentes artes. Este mini programa representa todas as artes que nós trabalhamos, quase todas, tirando o Novo Circo, que está agora representado no Vaudeville, mas abrimos com uma peça de dança com uma dupla que foi coproduzida quase na sua totalidade por parte do Vila Flor. Esta era a primeira peça deles que ainda não tinha sido apresentada, a única. E temos também aquilo que é muito importante para nós, que são os chamados projetos de criação com os núcleos artísticos do território. E por isso chamamos a Orquestra de Guimarães, para trabalhar com um compositor incrível, londrino, que é o Gabriel Prokofiev. E um grande desafio de cruzar a clássica com a eletrónica e, portanto, no fundo, fazer avançar a partir de um legado. O mesmo com o Pedro Mafama, portanto, ele responde também a esta ideia de que o trabalhar as tradições, no sentido contemporâneo, é extremamente importante. É algo que nós temos vindo a fazer e incorporar na programação. Ou seja, esta ideia de que a história tem um lugar, mas que tem que continuar a seguir caminho. E depois fechar com uma estreia absoluta do Silly Season, que é uma companhia que nós temos vindo também a apoiar, que é algo que nós também muito prezamos em Guimarães, que é a emergência, aquilo que é a detecção dos novos talentos, uma estreia absoluta de uma companhia que se tem vindo cada vez mais a afirmar. Portanto, é uma espécie de mini programa que toca naquilo que são aspectos essenciais do que é o nosso pensamento para a programação.
Recuando só um pouco, há pouco referias aqui este aspecto da aproximação do público, do interesse desta participação em conversas paralelas, etc. Estamos a falar sempre das mesmas pessoas a cada evento ou há aqui uma rotatividade?
Existe, obviamente, naturezas distintas por causa das propostas, mas nós sentimos também que cada vez mais o público nos procura, há público de várias proveniências geográficas, desde do norte de Espanha, da Galiza, desde Lisboa, desde o Porto, desde Braga, portanto há uma flutuação grande, às vezes também provocado por propostas que são quase exclusivas em Guimarães, portanto a Aruja Aftab era um concerto único, portanto sentimos isso. Mas, acima de tudo, acho que há aqui um crescendo cada vez maior, não só do público do território, mas também na relação de quem vive fora e está atento ao projeto cultural de Guimarães. E isso manifesta-se com mais intensidade, obviamente, nos festivais.
Uhum. E até ao final deste ano de 2023 ainda temos muitas propostas pela frente, além destes festivais, no fundo.
Temos já dois concertos anunciados, fortes. Temos o regresso da Cinematic Orchestra, que traz The Man with the Movie Camera, e ainda um concerto dos Jazzanova, que está marcado para o final de dezembro, perto. E temos uma série de coisas muito interessantes para acontecer, portanto vai ser um quadrimestre muito intenso, de novo, do ponto de vista daquilo que é o campo das artes performativas. Teremos também a apresentação de algumas obras em coprodução, no domínio do teatro e da dança, e portanto há aqui uma série de coisas que prometemos não dar descanso aos públicos.
Antes de sairmos de 2023, recuando um pouco no tempo, no mês passado tivemos os festivais Gil Vicente também. Como é que correu esta edição?
Na verdade, neste ano nós tivemos uma resposta incrível, quer no Guidance, quer no Westway Lab, quer no Gil Vicente. O Gil Vicente tem feito um caminho recente, recentrado no captar das novas vozes do teatro. Tem sido surpreendente não só aquilo que é a qualidade que podemos encontrar nos jovens criadores e jovens criadoras, mas também no interesse do público. Não é verdade que o público não esteja disponível para descobrir coisas, e nós sentimos isso muito no Gil Vicente este ano de novo.
Olhando para próximas edições, já em 2024, temos aqui o Guidance a acontecer em fevereiro, mas falando também de outro programa já fechado, estamos a falar do Westway Lab, que será de 10 a 13 de abril de 2024. É uma data já fechada, por alguma razão em especial?
O Westway este ano foi a 10ª edição, esgotou com muita antecipação. Tivemos uma série de projetos de criação incríveis no Westway, e entendemos que ele trouxe uma vibração que agora nos vai fazer relançar com mais ambição a 11ª edição. Ele acontece sempre na primavera, por volta no mês de abril, à volta da Páscoa, desviando-se um pouco. E também tem essa capacidade de reunir músicos portugueses e estrangeiros, projetos de criação. É uma coisa única, é uma joia muito que nós entendemos que é importante, e que cada vez mais tem gerado possibilidades de relação e de circulação internacional de alguns dos nossos artistas. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer também é não só aquilo que propomos no território fique no território, mas depois consiga circular, mesmo a nível internacional. E os projetos de rede que temos internacionais têm possibilitado isso também aos artistas portugueses. Eu acho que isso também é importante referir.
Sim. São tantos programas, já com datas específicas a cada ano que passa, ainda há margem para crescer, para apresentar algo de novo e diferente, um novo festival, por exemplo? Ou isso não está no horizonte?
Isso toca um pouco à conversa que estávamos a ter sobre o quadrilátero, que é, em vez de saturarmos ainda mais aquilo que é o calendário já muito preenchido, potenciarmos aquilo que existe. Entendemos que há coisas aqui no território, não só em Guimarães, que provavelmente merecem mais essa energia de pensar como fazê-lo subir de nível do que propriamente a criação de algo novo. Nós, na oficina, estamos a fazer uma espécie de trajeto contrário, que é observar o ecossistema de Guimarães, observar o que existe e ir saindo de cena pensando o que é que falta agora criar de novo. Não tanto no formato festival, mas pensar em configurações que revolucionem um pouco os modos de relação. Como é que se combate essa vertigem, não é? Como é que se combate esse formato concentrado em que vemos tudo muito intensamente e depois aquilo acaba? Obviamente que temos sempre a programação regular, mas o nosso objetivo, a nossa visão estratégica e periférica tem mais a ver com as configurações e com os modos de relação do que propriamente com os formatos. E isso é algo que está a ser trabalhado, que poderá não ser já demasiado visível em 24, mas que nós fizemos este ano, 23, um ano estaleiro para pensar sobre isso. Portanto, esta ideia de mais enraizamento e menos velocidade à superfície.
Nesse aspecto ainda do quadrilátero, se eu te desafiasse a escolher um projeto que consideres que faz todo sentido, que acontece numa cidade apenas e que passa a acontecer nas quatro?
Por exemplo, o Semibreve de Braga poderia perfeitamente fazer uma extensão a Guimarães, falo de Guimarães porque E já o teve na altura em que eu programei a Capital Europeia da Cultura. Lembro-me que fizemos uma extensão do semibreve. Por exemplo, Famalicão, o Álvaro tem uma espécie de afinidade com projetos de ópera, que é uma coisa que nós não programamos, embora tenhamos agora uma parceria, porque é outra coisa que a oficina está a fazer e que o Vila Flor tem investido bastante, que é reforçar as parcerias com entidades que estão a trabalhar em áreas. Por exemplo, a música clássica é toda pensada a partir da Orquestra de Guimarães. E nós, o cinema é com o Cineclube, portanto nós temos esta ideia de abertura porosa de uma instituição que trabalha com quem já tem essa especialização. Portanto, essa circulação de projetos no quadrilátero seria perfeitamente possível e potenciaria, obviamente, isto se fosse do desejo de todos, mas acho que talento e potência não falta.
E como é que, depois de todos estes anos, ainda há tanta energia para programar no CCBF?
Eu diria que...
Qual é o segredo?
Eu lembro-me de uma entrevista que li do David Bowie, em que o jornalista lhe perguntava o que era a coisa mais difícil para ele. E ele dizia, como é que eu conjugo um espírito de 20 num corpo de 50? No fundo, eu tento manter essa máxima de paixão e de relação com o futuro. Esse fascínio pelo futuro. E também... de um humanismo intenso. Eu acho que é mesmo importante perceber que o campo das artes é assim, o último reduto de liberdade sensorial. É o reduto que desmonta todos os preconceitos, ou que tenta desmontar todos os preconceitos, é o reduto que trabalha todas as diferenças e distinções, trabalha o campo individual para trazer um significado coletivo. E esse fascínio é dizer que este mistério nunca estará resolvido. Portanto, o ser humano é um mistério em permanente... conjugação, e para nós as artes são um pouco essa relação com esse mistério, com essa ambição que o território tem, com essa ideia de continuar a sonhar com muita força. Acho que é isso. Eu diria que conduzir o Centro Cultural de Vila Flor neste momento é continuar a sonhar com muita força.
E se olharmos para o panorama nacional, quando falamos de cultura, quando falamos da arte, temos sempre essa mágoa de olharmos para um orçamento governamental que continua a penalizar a cultura. Enquanto agente cultural, como é que olhas para esta questão que, governo após governo, se vai repetindo?
Essa é uma questão muito importante, porque alguns de nós, sendo programadores ou diretores artísticos, eu acho que temos de também ter um pensamento político. Isso foi uma das dimensões que eu fui desenvolvendo cada vez com mais força nos últimos anos. Tenho tido muitas conversas com outros colegas, uma pessoa que me inspira imenso, que é o Rui Horta, que é um grande pensador. Aliás, convido todos que não viram a ver a entrevista dele ontem na RTP1 com a Fátima Campos Ferreira. E acho que essa é uma dimensão absolutamente importante. E que obriga a uma negociação permanente. O que eu sinto que tem que acontecer é que alguns de nós se têm que empenhar mais no sentido de uma discussão e de um pensamento que leve a propostas e que leve a soluções. Nós tivemos recentemente uma reunião com o Sr. Ministro da Cultura, fomos falar da oficina, mas fomos sobretudo falar do setor e sentimos de algum modo uma abertura para essas discussões. Eu acho que nós temos que deixar de passar a discutir o dinheiro, o financiamento, para passarmos a falar sobre políticas culturais. Digamos que o financiamento é uma espécie de consequência daquilo que tem que ser um grande olhar sobre as políticas culturais do país. E acho que aí o setor terá que encontrar uma forma de ganhar esse poder negocial, de se tornar relevante, não é? No cotidiano, na sociedade, e aí, a partir daí penso que provavelmente o país poderá evoluir naquilo que são, no fundo, os seus objetivos e a forma de solucionar os problemas que temos. Diria que a questão das políticas culturais tem que estar na linha da frente para esse avanço que nós desejamos que aconteça.
Muito bem, Rui, e antes de fecharmos esta nossa entrevista, não posso deixar de desafiar a olhar precisamente para a Rádio Universitária de Minho, aquela que já foi também a tua casa durante 5 anos, saíste em 2010, tens uma forte ligação com aquilo que é a história da RUM, provavelmente aquilo que foi também o desenho para os dias de hoje que aqui vivemos. Muitas mudanças surgiram a partir da tua visão. Como é que olhas também, como é que acompanhas esse trabalho feito pela Rádio Universitária do Minho?
Eu acho que a Rádio Universitária do Minho é o garante diria, ou é simbolicamente para mim o garante de que os algoritmos não deveriam mandar nas nossas vidas, não é? Vocês são uma equipa incrível de curadoria e também de seleção e de rigor. Nós precisamos devolver à sociedade esse rigor, esse olhar e sobretudo o conhecimento. Acho que temos que trabalhar com conhecimento. A Rádio Universidade do Minho representa tudo isso, representa essa capacidade de confiar, de perceber, de nos inspirar a procurar coisas. Eu acho que hoje todos nós estamos muito parametrizados, há uma espécie de experiência comprimida que nos tem, no fundo, atomizado o olhar. Eu acho que a Rádio Universidade do Minho representa para mim toda a diversidade que a vida tem lá dentro. Esta ideia de que se respira de uma outra forma, se tem um olhar independente sobre a vida, se expressa essa independência e essa criatividade. E é notável esta vitalidade que vocês apresentam e acho que é fundamental para um país que se quer democrático, livre e plural, que uma rádio destas mantenha esta vitalidade.
Muito bem. Rui, muito obrigada por esta conversa. Foi então a entrevista no Campus Verbal com Rui Torrinha, diretor artístico do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado, mas já sabe, pode ouvir entretanto também esta entrevista em rumo.pt. Tenha uma boa noite.